Muito bem. Treino é treino, jogo é jogo. Mas quem não treina também não joga. Então vamos dar uma treinadinha. Vamos agora fazer algumas questões para a gente analisar como costuma vir em prova, tal, para afiar um pouco o machado. Para o treino pesado, eu recomendo uma quantidade enorme de questões de improbidade. Mas elas são bem parecidas depois de uma certa hora, tá? Começa a se repetir muito. Mas vamos treinar um pouquinho aqui para a gente afiar o machado, para ver como cai e tal, para realmente ir pegando essas manhas aí, porque é uma etapa importante do estudo, beleza? Vamos lá, acompanha comigo na tela a nossa primeira questão. Olha aí o que ela diz, ó. Prevê-se dois tipos de ato da improbidade administrativa. Os próprios, então está falando aqui, ó, de ato de improbidade próprio, realizados pelo próprio agente público contra a administração, que é uma coisa, e os impróprios, oriundos da participação de terceiros. Olha só, a gente sabe que tem sujeito ativo próprio e impróprio, beleza? Sujeito ativo próprio é o agente público, sujeito ativo impróprio é o particular que, vamos ver se está tudo batendo, ó, que concorram com ele materialmente ou por indução, então é concorrer, induzir, e que também obtenham benesses, que foi beneficiado. A banca pegou um dispositivo extremamente simples e ficou de frescura, só ficou ali. Olha aqui, ó. Ela só ficou aqui, deixa eu só marcar para você o mais importante, ó. Ela pegou um dispositivo bem simples e ficou de frescura. Ó. Quem que é o sujeito ativo do ato de improbidade? É o particular. É o primeiro, o sujeito ativo próprio é o agente público. Depois, o impróprio é o particular que induzir, concorrer ou for beneficiado. Pronto. Questão correta. Correta. Só que ele falou de uma forma mais chique, né? Ele falou ali, ó, que concorram com o agente público materialmente ou por indução e que tenham benesses. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Concorrem. Induzem ou são beneficiados, está aqui. Ele só falou de uma forma um pouquinho mais chique, né? Só de forma um pouquinho mais chique. Vamos para a próxima, questão correta. Olha só o que ela diz, ó. O agente público que contribuir para aquisição pela administração pública de bem por preço superior ao de mercado responderá por ato de improbidade administrativa, ainda que haja culposamente. Que ato que você acha que a pessoa praticou aqui, ó? Ele contribuiu para que a administração pública comprasse algo por preço superior ao de mercado. Que ato você acha que rolou aqui? Prejuízo ao erário? Prejuízo ao erário. Ficou fácil verificar, né? Prejuízo ao erário é um ato que se configura por dolo ou por culpa. Beleza. Aí a banca falou que ele contribuiu. Ela falou que ele responde por ato de improbidade, ainda que haja de maneira culposa. Sim, ainda que haja de maneira culposa. Por quê? O ato que ele praticou não foi prejuízo erário? Foi. O prejuízo erário se configura por dolo ou por culpa. Questão correta. O prejuízo ao erário, ele se configura tanto por uma conduta dolosa quanto culposa. Então, mesmo que ele haja culposamente, é prejuízo erário. Se por acaso a banca houvesse narrado um ato de improbidade que atenta contra os princípios ou enriquecimento ilícito, aí a questão estaria errada. Mas como foi um ato de prejuízo erário, o prejuízo erário também vai por culpa, questão correta. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima questãozinha. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade competente visando a instauração de investigação para apuração de ato de improbidade administrativa. E aí? Não está falando da ação judicial. A banca está falando da representação. E representar é quem pode? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode representar. Questão número 3 está correta. Se fosse ação judicial, estaria errado, mas ela falou simplesmente da representação. Então, a questão está correta. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. A indisponibilidade dos bens do agente indiciado por improbidade administrativa? Ó, a indisponibilidade de bens. Tem natureza preventiva. Realmente, ela tem natureza preventiva, pois a indisponibilidade dos bens é o quê? É uma medida cautelar. E justamente por isso, ela não se configura como sanção. Verdade, verdade. Embora ela seja falada assim, às vezes como parecesse uma sanção, a gente sabe que ela não é uma penalidade propriamente dita, porque ela não tem o caráter de punir, ela é uma medida cautelar. Questão número 4, correta também. Show de bola, até aqui tá uma maravilha, hein? Até aqui tá suave. Vamos para 5. Pessoa que, investida em função pública, não receba remuneração, estará isenta de responder por ato de improbidade? Não, não precisa receber remuneração, não. Pensa no estagiário, por exemplo, que às vezes não é remunerado. Pode cometer improbidade, sim. Errada número 3. Então, cuidado que, olha, a lei de improbidade adota o termo agente público em sentido amplo. É aquela pessoa que exerce um cargo, emprego, mandato, função, nomeação, eleição, designação, qualquer outra forma ou vínculo, ainda que de forma transitória, e não remunerada. Então, mesmo que não seja remunerado, pode sim ser responsabilizado pelo ato de improbidade. Cara, até o particular pode, quando ele induzir, concorrer ou for beneficiado. Então, a remuneração não é requisito. A pessoa não está isenta, ela pode sim ser responsabilizada pela improbidade. Muito bem, vamos para a próxima. O agente público que facilitar a incorporação de verba integrante do acervo patrimonial da União ao patrimônio de pessoa física, ó, ele facilitou que verba pública integrasse o patrimônio de pessoa física. Beleza? Beleza. Ainda que haja de boa fé, sem dolo ou culpa, praticará ato de improbidade administrativa, submetendo-se às sanções previstas em lei. Que ato que esse cabra praticou? Prejuízo ao erário. Beleza? Foi prejuízo ao erário. Nós já vimos que o prejuízo ao erário, ele se configura por dolo ou por culpa. E olha o que a questão disse, ó. Mesmo que ele haja de boa fé, sem dolo e sem culpa, é improbidade? Não, não é. Por quê? Porque tem que ter dolo ou culpa. Questão errada. Cuidado, essa pegadinha que derruba bastante gente. Questão errada. Porque não precisa ter dolo ou culpa? Claro que precisa. Ou dolo ou a culpa. Cara, se não teve dolo, não teve culpa, ele não teve nada a ver. Não, o que que ele foi fazer, coitado? Sem dolo ou culpa, vai fazer o quê? Paciência. Não é improbidade. Cuidado com essa pegadinha aqui. Faz sucesso em prova, hein? No caso do prejuízo erário, um desses dois elementos aqui tem que ter ou o dolo ou a culpa. Beleza? Então a 6 está errada. Bora para a próxima. O gestor público que deixar de cumprir culposamente exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Olha só, deixar de cumprir requisitos de acessibilidade, que ato que é? Nesse caso, estamos falando de um ato que atenta contra os princípios da administração pública, beleza? Aí fala que se ele deixar de cumprir culposamente, responderá por ato de improbidade administrativa por ofender princípios. Ah, a banca até falou que é princípios. Opa! Ofender princípios da administração pública é algo que se configura apenas por dolo. Culposamente não. Questão errada. Culposamente não. 8. As penalidades aplicadas ao servidor ou a terceiro que causar lesão ao patrimônio público são de natureza pessoal, extinguindo-se com a sua morte. Mentira! Mentira! Os herdeiros ou sucessores, eles podem responder até o limite do valor que receberam de herança. Então não se extingue não. Se por acaso a pessoa falecer, não extingue não. Não será extinto. Nesse caso, os herdeiros ou sucessores serão responsabilizados até o limite da herança, até o valor que receberam de herança. Beleza? Beleza, vamos para 9. É imprescindível, ó, já começa simplificando. Imprescindível é sinônimo de indispensável. É indispensável a ocorrência de dolo para tipificação como ato da improbidade administrativa da conduta de agente público que cause prejuízo ao erário? Vamos lá. Para que haja prejuízo erário, o dolo é indispensável? Cara, prejuízo erário, ele pode se configurar por dolo ou por culpa. Então, o dolo não é indispensável, não, pois também poderia rolar por culpa. Questão errada. Bora para 10. Ao negar publicidade a ato oficial, o servidor público comete ato de improbidade administrativa, o que atenta contra os princípios da administração pública. Até aqui está lindo. Por quê? Negar publicidade a ato oficial realmente é ato que atenta contra os princípios. Então, até aqui está correto. Para tanto, torna-se irrelevante considerar se houve ação de caráter doloso ou culposo. Espera aí, é irrelevante? Olha só. Ato de improbidade que atenta contra os princípios. Ele ocorre de forma dolosa. Então, se foi um ato doloso, ó, se foi um ato doloso, é improbidade. Se foi um ato culposo, não configura improbidade administrativa, pois atentar contra princípios apenas por dolo. Então, cara, não é irrelevante, não. É fundamental, pois dependendo se foi com dolo ou com culpa, é improbidade ou não. Então, a 10 está errada, pois não é irrelevante. É fundamental apurar se foi por dolo ou por culpa, porque se foi de forma dolosa, é improbidade, se foi de forma culposa, não configura improbidade. Bora para a próxima. Considerando a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao preceito de agentes públicos, todos os agentes políticos estão sujeitos às disposições da lei de probidade. Ah, essa é fácil, né? Todos não, salvo quem? Quem que não se aplica às disposições da LIA? Ele, o presidente da República. O presidente da República. Questão errada. Essa foi fácil, hein? Essa foi de boa. Questão errada. Muito bem, vamos para 12 agora. A prática de ato de improbidade por particular prescinde da participação de agente público para sua configuração. O Fico começa sempre simplificando, ó. Prescinde significa não precisa. Beleza? Prescinde é sinônimo da não precisa. Vamos ler de novo? A prática de ato de improbidade administrativa não precisa da participação de agente público para sua configuração? Mentira! Precisa sim. Nós vimos que o particular sozinho não pratica ato de improbidade. Então não é prescinde, não. É imprescindível a participação de um agente público. Cuidado, é necessário que haja a participação de um agente público para que o particular possa praticar o ato de improbidade. Beleza? Beleza, vamos para 13. Qualquer cidadão brasileiro é parte legítima para ingressar com ação judicial voltada à condenação de autoridade pública pela prática de ato de improbidade administrativa. Ô, cara, a ação judicial ela é interposta apenas pela pessoa jurídica interessada e pelo Ministério Público. Então, não é qualquer cidadão, não. Também bem fácil vermos que a questão está errada depois que a gente aprende a procurar os pontos importantes. Então, também bem de boa até aqui, né? Próxima. O agente público que se recusar a fornecer, dentro do prazo determinado, a declaração de bens. Então, a declaraçãozinha de bens-valores, ele é punido com demissão? Correto. Professor, mas não era demissão? a bem do serviço público. Cara, em prova, se fala assim, demissão, assim, de forma genérica, pode colocar que está correto também, tá? É o padrão que vem sendo utilizado. Então, falou ali demissão, tal, pode colocar o pau que está correto também. Então, a questão está correta. Recusa ou apresentação de declaração falsa, demissão é o que vai acontecer com esse malandro. Bora para a próxima. Embora possa corresponder a crime definido em lei, o ato de improbidade administrativa em si não configura crime. Questão correta. Nós vimos que a improbidade não é crime, mas o ato pode configurar um crime previsto em lei. Por exemplo, o servidor furtou bens da repartição. Beleza? Beleza. Ou melhor ainda, o cara, por exemplo, ele aceitou dinheiro para fazer vista grossa. Legal? Aqui na improbidade é o enriquecimento ilícito, mas isso não é crime, aqui a gente não analisa o crime. Só que esse ato de corrupção dele vai ser apurado lá na esfera própria. Pode ser apurado o crime também. Então, cuidado, que embora a improbidade em si não seja crime, o ato pode configurar um crime, mas aí não é problema nosso. Isso aí é algo apurado lá na esfera própria. Questão correta. Pode marcar aí que a 15 está correta. Bora mais uma. A condição necessária para que lesão ao patrimônio público resulte na obrigação de ressarcimento integral é que o dano seja praticado por ação positiva e dolosa do agente público. Ó, ressarcimento ao erário. A banca falou que é uma condição que precisa ser por uma ação positiva e dolosa. Cara, poderia também ser em virtude de uma omissão e não apenas dolosa, poderia também ser culposa. Então, poderia ser também não apenas de uma ação, também uma omissão e não apenas dolosa, mas também culposa. Questão errada. Questão errada. Vamos para 17. Assim como a administração direta e indireta, os órgãos do Poder Judiciário podem ser sujeitos passivos de atos de improbidade administrativa. Claro que pode. O ato de improbidade também pode fazer, aí como sujeito passivo, o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário integra a administração direta. Questão correta. A questão é tão boba, é tão fácil que a gente até desconfia. Fala a verdade para mim. A questão é tão fácil que a gente fala, ah, não pode ser. Tem alguma pegadinha. Eu vou pôr errado. Só porque eu sou malandro. Não, tá certo, tá fácil porque tu estudou. E às vezes a questão é. Ela é tão fácil que a gente, né? Sabe como é. Bora pra próxima, vamos lá. Vamos pra 18. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, STJ, o foro especial, por prerrogativa de função, não se estende ao processamento das ações de improbidade. Questão correta, é o que nós vimos, ação de improbidade é uma ação civil. Em ação civil, não há que se falar em foro por prerrogativa de função. Portanto, questão correta, não tem mesmo. 19. A pretensão estatal de ressarcimento ao erário em face de agente que tenha enriquecido ilicitamente no exercício de suas funções, prescreverá em 5 anos. Bom, está falando da ação de ressarcimento, beleza? Do agente que tenha enriquecido ilicitamente. Enriquecimento ilícito se configura apenas por dolo. Ok? Enriquecimento ilícito é só por dolo, beleza? No caso, então, de uma ação de ressarcimento por um ato de improbidade doloso, ela prescreve? Não prescreve. Como é um ato doloso, a ação de ressarcimento ela é imprescritível. Ela é imprescritível, porque é um ato doloso. Questãozinha errada, porque só tem ressarcimento doloso, né? Lembra que ressarcimento não ocorre por culpa? Desculpa, voltando, que o enriquecimento não ocorre por culpa? Lembra, enriquecimento ilícito é só por dolo. Então, falou de enriquecimento ilícito, é uma conduta dolosa. Se é uma conduta dolosa, não prescreve ação de ressarcimento. Cuidado, hein? A banca não falou da ação de improbidade. Ela falou da ação de ressarcimento. Muito bem, a 19 então está errada. 20. A aplicação de sanções por ato de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário? Depende da aprovação das contas pelo tribunal ou conselho de contas. Cara, que questão boba. Independe. E não depende. Questão errada. A gente viu que independe da aprovação ou da rejeição das contas pelo tribunal de contas ou pelo órgão de controle interno. Questão errada. 21. Em razão. Opa, a Lei 8.429/92 estabelece um regime de responsabilidade em razão de condutas qualificadas como improbidade. Tal regime de responsabilidade, A, se sobrepõe ao regime disciplinar, de forma que, iniciada a responsabilização por improbidade, deve ser suspenso o processo administrativo disciplinar. Puf, que absurdo! Não se sobrepõe, não, são esferas distintas. E uma não impede, não suspende a outra. 21. É aplicável, ainda que não haja efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Professor, eu acho que é essa, porque tem casos que realmente não precisa de dano. Tá, então vamos continuar lendo. Ó, olha C. É de natureza cível, ok. Embora implique na aplicação de sanções privativas de liberdade, não, mentira. Ela não tem pena que priva a liberdade. C. Impõe a responsabilização objetiva para os agentes públicos que por sua conduta causarem prejuízo erário. Não, não é objetiva, ela é subjetiva, porque no caso de prejuízo ao erário, é obrigatório que o agente público tenha agido com dolo ou com culpa. Então também está fácil. E não se aplica no tocante à proteção patrimonial de entidades da natureza empresarial mantidas ou controladas. Claro que aplica. A gente viu que a entidade controlada também pode ser sujeito passivo de um ato de improbidade. Alternativa B, de bola, é o gabarito. É sim aplicável, mesmo que não tenha dano ao patrimônio público. Por exemplo, ó, enriquecimento ilícito precisa de dano ao erário? Não. Atentar contra princípios precisa ter tido dano ao erário? Não. Então, o dano ao erário, a gente precisa apenas na ação de ressarcimento e prejuízo erário. Nos outros atos, não precisa de dano ao erário, beleza? Marca aí a alternativa B. Vamos fazer mais uma. José é servidor municipal e foi encarregado de supervisionar um concurso público para cargo de oficial administrativo. Atendendo a pedido de um compadre que desejava ver o filho no cargo, José, este belo filho da puta, vazou o gabarito da prova para o afilhado. Porque vamos lá, né? Fraudando o concurso, velho, algo que nos dói no coração, mas tá bom. Descoberta a fraude, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade contra o servidor. Nos termos da Lei 8.429, José cometeu o ato de improbidade. Então vamos lá, ó. O Zé fez o quê? O Zé vazou gabarito. O Zé fraudou o concurso público. Frustrar concurso público em um primeiro é o quê? É ato que atenta contra os princípios da administração pública, beleza? Beleza. Olha se o enunciado falou que ele ganhou algo. Não. O enunciado falou que ele ganhou algo? Não. Então não é enriquecimento. Beleza. No enunciado, falou que teve que repetir o concurso, falou alguma coisa ali que teve prejuízo? Não. Então, beleza. Até aqui a gente vai ficar com o ato que atenta contra princípios, ok? Até aqui a gente leva em conta ato que atenta contra os princípios. Alternativa A. Importando enriquecimento ilícito. Já está errado. Ele não ganhou nada. B. Que atenta contra os princípios da administração pública. Beleza. Está batendo. Fraudar concurso e ato que atenta contra os princípios. Estando sujeito, dentre outras penas, a perda da função pública, correto, e a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Pode marcar a alternativa B. Vamos confirmar com as outras, tá? Mas já pode marcar B. Lembra da regrinha? Então, o quadrinho que a gente treinou na outra aula é aqui que a gente resolve, então, usa aquele quadrinho e suspensão dos direitos políticos por atentar contra os princípios. O prazo realmente é de 3 a 5 anos. 23. Opa, ainda não. Vamos ver as outras alternativas, ó. Quem importa em ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário quê, velho? Isso aqui não é concessão de benefício tributário financeiro indevido, não. Ó. Isso aqui não é o 10A, não. A banca tem nada a ver. É atentar contra princípios. E o prazo também está errado. D. Que causa lesão ao erário. Não, não é lesão ao erário. É atentar contra princípios. E. Que importa em desvio de finalidade, estando sujeito, dentre outras. Cara, desvio de finalidade não está previsto ali em improbidade. E fala que é de 8 a 10. 8 a 10 é para enriquecimento ilícito. Aqui foi atentar contra princípios. Então, realmente, gabarito B é a resposta. Maravilha? Vamos para 23. Um servidor público ocupante de cargo em comissão em pessoa jurídica de direito público autorizou a desistência de uma ação de indenização que tenha sido ajuizada para a recomposição de danos apurados em decorrência de uma obra realizada por terceiros. Apurou-se posteriormente que o servidor conhecia o réu da ação, não tendo sido rigoroso como a fundamentação para a desistência, privando a pessoa jurídica da possibilidade de recebimento de vultosa indenização. Tá na cara que esse safado fez o quê? Prejuízo ao erário. Ele não ganhou nada para isso. Então tá na cara que o que rolou aqui é prejuízo ao erário, ok? Alternativa A. Poderá ter incorrido em ato de improbidade na modalidade que gera prejuízo ao erário. Até ok. Ok. Se ficar e demonstrado que agiu dolosamente. Não. Não. O dolo não é um requisito. Pode ser por culpa. Tipo, ele falou ser, não na possibilidade. Ele tipo assim, tem que ser doloso? Não. Poderia também ser de forma culposa. B. Não pode ser processado pela prática de ato de improbidade. Claro que pode. Não pode. C. Será processado pela prática de ato de improbidade, beleza, pois independentemente do seu vínculo funcional, incorreu na modalidade que ofende os princípios, não. Ofende os princípios, não. E falou culposa. Primeiro que princípio não tem de forma culposa. D. Se submete à lei de improbidade. Ok. Podendo-lhe ser imputadas cumulativamente as penalidades pela modalidade que gere prejuízo ao erário e que ofende os princípios? Não, cara. Ou é prejuízo ou é princípios. Os dois juntos não. E também prejuízo pode pôr culpa, não é obrigatório o dolo. E. Pode ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade, ok, na modalidade que gere prejuízo ao erário. Bonito. Desde que este reste comprovado, ou seja, o prejuízo comprovado, não sendo necessária a comprovação de dolo. Verdade, não é necessário mesmo, pois também poderia configurar por culpa. Alternativa E de estratégia é o nosso gabarito. Beleza? Beleza! Um empregado de uma fundação instituída e mantida pela administração pública municipal foi surpreendido utilizando o veículo funcional para fins particulares. Utilizando. Se falou utilizar, o que você já sabe que é? Enriquecimento ilícito. Se o bacana está utilizando, é enriquecimento ilícito. Constatou-se, ao fim de regular a apuração, que a conduta era frequente e reiterada. Além disso, restou comprovado que as despesas de combustível não eram suportadas pelo empregado, ou seja, também eram custeadas com recurso da instituição. Diante dessa narrativa, no que se refere à possibilidade de responsabilização do empregado. A. Cabe responsabilização por ato de improbidade. Cabe. Independente do dolo ou da culpa? Não. Tem que ter o dolo, cara. Por presumido do onerário. Não, não. Como enriquecimento ilícito, ó, tem que ter dolo. B. É cabível a imputação de ato de improbidade ao empregado? É cabível. Cuja conduta demonstra dolo? Sim, tem dolo mesmo, foi de propósito. Inclusive em virtude da reiteração narrada. Pode marcar a alternativa B. Vamos confirmar lendo as outras, mas já pode marcar ela. Sim, é dolosa e é enriquecimento ilícito. Se ele ficou, eu usei 47 vezes o carro sem querer. Claro que foi com dolo. C. Não vislumbra a conduta típica de ato de improbidade. Vislumbra sim, enriquecimento ilícito. C. Impõe-se responsabilidade penal que absorve os ilícitos administrativos. Não, ele não absorve nada. São esferas independentes. Uma não absorve a outra, não. Questão errada. E. abrange as esferas penal, administrativa e civil de forma independente. Olha, até aqui está verdade. Salvo se restar configurado ato ímprobo, que pela maior gravidade absorve. Não, uma ação não absorve a outra. Questão errada. Realmente era a alternativa B, o nosso gabarito. Bora então fazer aqui a questão 25. Olha só o que ela diz, ó. Ademar, ocupante de cargo em comissão em empresa pública, recebia pagamentos. Ó, falou receber pagamentos, ficou fácil. Que a gente já sabe que é enriquecimento ilícito. Para não certificar o inadimplemento de entidades conveniadas que não apresentavam prestação de contas na forma convencionada, o que seria obrigação do servidor. Com isso, as entidades em questão não eram intimadas a devolver os recursos recebidos. Independentemente do vínculo jurídico firmado entre a empresa pública e as entidades mencionadas, bom, ficou bem fácil, né? O cara recebia dinheiro para não intimar as empresas. Enriquecimento ilícito. Olha a alternativa A. O servidor público pode ser responsabilizado por ato de improbidade que gera prejuízo ao erário? Já está errado. Não é prejuízo ao erário. É atentar contra, enriquecimento ilícito. E ainda assim, né? Olha o que falou. Desde que isso configure que agiu com dolo? Não, cara. Prejuízo ao erário também poderia? Por culpa. Então está bem errada essa daqui. B. O empregado em questão não poderá ser responsabilizado por ato de improbidade porque não possui vínculo. Mentira, a cobra vai fumar para o lado dele sim, pode responder por improbidade sim. C. A empresa pública não se enquadra na condição de sujeito passivo da improbidade. Claro que enquadra. A empresa pública se enquadra como sujeito passivo, sim. D. Diante do comprovado enriquecimento ilícito do servidor, ó, até aqui está legal, que intencionalmente deixou de emitir certidão declarando a inadimplência das entidades, resta tipificado o ato de improbidade. Maravilha! Pode marcar a alternativa D. Realmente esse é o gabarito. E alternativa E. O servidor não poderá ser processado por ato de improbidade que gera prejuízo ao erário. Eis que descaracterizado enriquecimento? Não. Teve enriquecimento aqui. Teve falando um monte de bobeira. Pelo fato de recursos não advirem do tesouro. Não. Questão realmente era alternativa D, o nosso gabarito, ok? Bora mais uma, ó. A não ocorrência de prejuízo aos cofres de uma empresa pública, constatada irregularidade no procedimento de aquisição de equipamentos por um empregado público. Alternativa A. Afasta a possibilidade de caracterização de ato de improbidade. Ó. Ele falou que não teve prejuízo ao erário e foi constatada uma irregularidade no procedimento de aquisição de equipamentos. Afasta a possibilidade de ato de improbidade? Não, porque poderia ser enriquecimento ilícito, atentar contra princípios. B. Impede a instauração de procedimento para a responsabilização do empregado em qualquer esfera? Não, não impede. C. Não afasta a possibilidade de prática de ato de improbidade se a conduta tiver sido dolosa e se subsumir a uma das demais hipóteses caracterizadoras de outra modalidade que não exigem prejuízo ao erário. Verdade, realmente poderia ser aqui o enriquecimento ilícito ou mesmo o prejuízo ao erário. Poderia ser qualquer uma delas. Pode marcar a alternativa C de submarino aí, que é o nosso gabarito. Olha D. Não interfere na conclusão de processo em curso por ato da improbidade, tendo em vista que a tipificação de qualquer das modalidades possíveis é legalmente prevista mediante conduta culposa. Negativo. A culpa é só prejuízo erário. As outras não exigem culpa. Não pode por culpa. E. Restringe a responsabilização do empregado à esfera disciplinar. Mentira, não restringe não. Ele pode ser punido também na esfera administrativa disciplinar. Beleza? Então deu para ver que realmente era essa daqui, ó. Era o gabarito alternativa C. Não afasta a prática de ato de improbidade se a conduta foi dolosa e configurar um dos outros atos, como por exemplo, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Beleza? Deu para a gente então dar uma afiadinha no machado, ver como cai em prova. Não tem nenhuma dificuldade, né? Então já sabe, bunda na cadeira, bastante atenção aos detalhes, que isso aqui em prova vem ali, ó, bem pegado nos detalhes. Valeu, um grande abraço, tamo junto, muito obrigado, até a próxima aula. Muito bem, galera. Terminamos aqui a improbidade. Passamos até um pouquinho da hora, né? Vamos fazer um intervalinho rapidinho aí? Intervalinho de uns 15 minutinhos, 15, 20 no máximo aí. Só para a gente dar uma lavada na cara, tomar um café e a gente já começa um tópico novo, beleza? Beleza. Então vamos lá, fazer um intervalo rapidinho. A gente já começa um tópico novo daí e a gente vai trocando uma ideia. Aguarde aí, não saia do canal não, que a gente volta já já. E ó, a gente vai começar agora com Lei 9784 de 99, que fala do processo administrativo federal. Lei que muita gente tem dificuldade em prova, mas você vai ver, esses problemas acabam já. Bora lá então, já retornamos. Valeu? Fica de olho aí.